Senado aprova a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Projeto que avalia estudantes de medicina segue para a Comissão de Assuntos Sociais.
Prisão de condenados no processo do Mensalão divide a opinião de senadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER.
O objetivo da nova agência é aumentar a produtividade e a qualidade de vida no campo. A proposta segue agora para a sanção presidencial, como informa a repórter Nara Ferreira.
A nova agência vai trabalhar em conjunto com a Embrapa e com as entidades estaduais e municipais de extensão rural, dando atenção especial à produção agrícola familiar. O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, ressaltou que a ANATER vai possibilitar a volta do serviço de extensão rural, no passado a cargo da Embrater, que foi extinta em 1990.
Nós temos a Embrapa, que produz pesquisa, mas, lamentavelmente, essas pesquisas, às vezes, não chegam até o homem do campo, sobretudo o pequeno agricultor. A extensão rural é exatamente isso que falta. É essa ligação entre geração de pesquisa, mas levar essa nova tecnologia até a ponta ao homem simples da agricultura familiar.
O senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, criticou a medida por gerar mais gastos públicos e lembrou que a previsão de orçamento da agência para 2014 é de R$1,3 bilhão.
O projeto não se dá o trabalho de indicar de onde serão tirados esses recursos. Será mais uma estrutura federal? É muito dinheiro, é muita gente contratada para exercer uma função que de alguma forma já estava sendo exercida. Porque é de se imaginar que os conhecimentos gerados pela Embrapa não fiquem armazenados no âmbito da Embrapa e não cheguem às organizações estaduais dedicadas à extensão rural.
O Senado também aprovou o projeto que cria 518 novas funções comissionadas no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT.
Comissões.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que cria o exame de proficiência para estudantes de medicina com provas de habilidades, conhecimento e ética.
A proposta ainda prevê punições aos cursos de medicina que não tiverem aprovação abaixo de 60%, 3 vezes, num período de 5 anos.
As penalizações podem ser a suspensão do vestibular, cassação da autorização de funcionamento da instituição e, no caso de universidades públicas, advertência, suspensão ou perda do mandato do dirigente responsável. Repórter Roberto Fragoso.
Depois de ouvir especialistas em audiências públicas, o relator, senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, decidiu mudar a proposta para que o exame tenha 2 etapas, uma no fim do 2º ano e outra no fim do curso. Assim, a avaliação permite correções durante a formação dos estudantes de medicina. A prova deve examinar as competências éticas e cognitivas dos alunos, além das habilidades profissionais. Não haverá prova prática. No entanto, o estudante não é obrigado a passar na prova, apenas a participar, a não ser que seja um caso de revalidação de diploma estrangeiro. O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, votou contra a iniciativa. Ele acredita que ela vai contra a ideia do programa Mais Médicos, que prevê a avaliação para profissionais formados no exterior.
Nós acabamos de aprovar aqui, dentro do programa Mais Médicos, um sistema de avaliação. O que se está propondo aqui, considerando a nova sistemática, ela ficou ultrapassada. Então, a nossa posição é contrária em razão do que foi objeto aqui de um amplo debate.
Ciro Miranda argumentou que essa proposta mira no futuro, depois que o programa Mais Médicos não for mais necessário.
Ela preserva, sim, o aspecto do Mais Médico, porque essa matéria, além dela ser terminativa na CAS, vai à Câmara. E ela só entra em vigor 2 anos após a sua publicação. Nós temos certeza que daqui a 3 anos não vai se precisar dos mais médicos. Os médicos nossos serão suficientes.
A Comissão de Educação aprovou ainda projeto que impede o pagamento do benefício Bolsa Atleta àqueles esportistas flagrados em exames antidoping.
Para a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, o projeto que segue para análise da Câmara dos Deputados pode promover a ética no meio desportivo.
É de se louvar a iniciativa, pois a matéria enquadra-se dentro das ações de defesa dos princípios da ética desportiva, combate às fraudes esportivas e garantia de justiça no futuro do esporte. Ante a iminência e o estado de preparação para os Jogos Olímpicos de 2016, a correção dessa lacuna se mostra pertinente e oportuna.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, reclamou que a presidente Dilma Rousseff está fazendo campanha eleitoral antecipada, mas nem o Tribunal Superior Eleitoral, nem o Ministério Público Eleitoral fazem nada.
Como exemplo dessa campanha antecipada, Jarbas Vasconcelos contou que a presidente foi, no feriado de 15 de novembro, a um evento de um partido da base aliada em São Paulo, em avião oficial e acompanhada de servidores públicos.
Se isso não é campanha eleitoral, eu não sei mais o que é. E o Ministério Público Federal, onde está? O que é que ele vai fazer? O país tem que ter uma justiça eleitoral atenta e tem que ter um Ministério Público Federal que desempenhe o seu papel, que não permita campanha antecipada.
E o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, criticou os condenados do Mensalão que se colocaram na condição de presos políticos quando foram para a prisão neste final de semana. Ele citou especificamente o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu.
Prisioneiro político, no regime democrático, num governo comandado pelo partido deles, querer brincar com a opinião pública e dizer a luta continua? Tenha paciência. Para cima de mim e do Brasil, não.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, citou declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, questionando a vinda dos condenados pelo processo do Mensalão para Brasília.
E mais do que isso, disse Jorge Viana. O ministro também criticou o fato de os condenados em regime semiaberto terem sido presos em regime fechado.
Nós temos um fato hoje na nação. Pessoas importantes, dirigentes do PT, que ocuparam cargo de destaque no nosso governo, estão presos. E nós temos que assumir a gravidade desse fato. Mas será que é também na mais alta corte de justiça que não se tem o adequado cumprimento da lei? Será que o mais longo processo de julgamento da história do Supremo, mais dura, é o recolhimento à prisão dos acusados? Exatamente nessa hora, o Supremo comete uma ilegalidade?
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que entidades patronais do transporte de passageiros e trabalhadores do setor estão preocupados com a licitação sobre transporte interestadual que está sendo feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.
O problema é que, pelo edital da licitação, haverá uma concentração do mercado, porque as 207 empresas que atuam no setor serão reduzidas para apenas 54, ou seja, 153 serão eliminadas.
Paulo Paim advertiu que empresários e trabalhadores da área alertam que isso vai provocar desemprego em massa de cobradores e motoristas e que poderá haver aumento do preço das passagens.
Vão enxugar as máquinas e, no fim, quem vai pagar a conta é o trabalhador que vai ficar desempregado e o passageiro que vai pagar mais, que vai ser um tipo de quase que um monopólio. Enfim, eu peço a atenção para a ANTT para que avalie com bastante profundidade esta questão.
A inauguração do novo banco de germoplasma da Embrapa foi comemorada pelo senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal.
Na opinião dele, a empresa de pesquisas agropecuárias terá uma verdadeira arca de Noé de material genético ao ampliar seu banco de sementes para 750 mil amostras e aumentar sua capacidade de armazenamento de recursos genéticos de animais e de micro-organismos.
Para Hollenberg, o segmento moderno do agronegócio, em parceria com os institutos de pesquisa, como a Embrapa, tem realizado uma revolução na produtividade do país. O senador ressaltou a importância da pesquisa na biodiversidade como meio de garantir um futuro melhor para os brasileiros.
Nós podemos desenvolver novas tecnologias, novos produtos que possam garantir que o Brasil amplie muito a sua produção através do aumento da produtividade, sem precisar avançar sobre novas áreas de biomas preservados.
A comissão especial criada para aperfeiçoar o Código de Defesa do Consumidor deve votar o texto final amanhã. Se aprovado, o projeto deve ser analisado pelo plenário do Senado.
E o relator da proposta na comissão especial, o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, lembrou que o objetivo é adequar o código às mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros e aos avanços da tecnologia.
Por isso, ele destacou que a regulamentação do comércio eletrônico é uma das novidades no texto em análise. Segundo o senador, o setor movimenta 22 bilhões de reais ao ano e envolve 40 milhões de brasileiros, que ao menos uma vez fizeram compras pela rede mundial de computadores.
No que diz respeito ao comércio eletrônico, que hoje se impõe como força crescente, o objetivo foi, de fato, garantir a segurança jurídica das transações comerciais e a privacidade de dados pessoais.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.